Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. Se você gosta de acompanhar debates e opiniões distintas sobre os temas mais complexos do país, aumenta o volume e vamos que vamos! O assunto mais debatido nesta semana foi o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de integrantes do governo dele. Eles foram julgados no Supremo Tribunal Federal sob a acusação de tentativa de golpe de Estado e outros crimes. Ao longo da semana, vários parlamentares comentaram o processo e os votos dos ministros que conduziram o julgamento. José Medeiros, do PL de Mato Grosso, comentou o voto do ministro Alexandre de Moraes.
Eu vi um voto recheado de nada, mas feito com muita veemência e amparado por muita gente que quer ver Bolsonaro pelas costas. Mas a grande verdade é que a mentira é que nem nuvem. Por mais densa que seja, uma hora a luz do sol brilha.
O deputado Tadeu Venere, do PT do Paraná, discursou a respeito dos fatores usados como base para os votos de Alexandre de Moraes e Flávio Dino.
Vimos hoje os dois primeiros votos. Os dois primeiros votos de um julgamento que não tem nada de novo, deputado Rui Falcão. O julgamento dos golpistas que, não conformados com a derrota nas urnas, tentaram de tudo. Punhal verde e amarelo para eliminar o presidente da República, o vice-presidente, o presidente do STF. Acampar em frente aos quartéis, explodir bombas nos aeroportos, trancar as rodovias, tudo que não poderia, fizeram. Agora reclamam, que na verdade tentaram o golpe e não conseguiram, até por incompetência.
Gilvan da Federal, deputado pelo PL do Espírito Santo, elogiou o voto do ministro Luiz Fux e cobrou a aprovação da anistia aos denunciados por tentativa de golpe de Estado.
O ministro Luiz Fux declarou em seu voto a incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para fazer o julgamento do processo que condena o presidente Jair Bolsonaro. E é por isso que nós temos que aprovar a anistia aos presos do dia 8 de janeiro, incluindo o presidente Jair Messias Bolsonaro. Porque o Supremo Tribunal Federal não tem competência para fazer julgamento de um ex-presidente.
A deputada Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, vê o julgamento do ex-presidente e de integrantes do governo dele como histórico.
A gente viu a destruição que aconteceu aqui, na nossa casa, no Congresso, aqui em Brasília, e aquilo foi um atentado violento, né? E se não teve golpe, teve tentativa sim. E se tivesse ocorrido esse golpe, certamente nós não estaríamos aqui, né, usando da tribuna ou falando sobre democracia. E eu ocupo essa tribuna para dizer que essa semana a gente está, e esses últimos dias, nós estamos vivendo um momento histórico no Brasil. Se trata de justiça, né, e aqui lamento que alguns, ao invés de defender a justiça, queiram defender anistia para golpista, né, para criminoso.
Líder do PL e deputado pelo Rio de Janeiro, Sóstenes Cavalcante, entende o voto do ministro Luiz Fux como técnico.
E ele está elencando ao longo de horas vários pontos, mas um me chamou a atenção, que é o primeiro réu condenado no dia 14 de setembro de 2023, ele não foi condenado por essa turmazinha de cinco. Não, ele, o mesmo inquérito, foi condenado pelo pleno do STF, os 11. Mas quando eles viram que quando ia chegar o que eles consideram a presa da raia grande, que seriam presidente Bolsonaro, os generais, eles decidiram, nós vamos mudar. Dividiram primeira e segunda turma para ficar numa turmazinha amiguinha de Alexandre de Moraes. Queria ali ser subserviente às normas ditadas por Alexandre, só que eles não contavam com um homem probo, um magistrado sério do meu estado, Rio de Janeiro, que é o ministro Luiz Fux.
Jandira Fegali, deputada pelo PCdoB do Rio de Janeiro, repercutiu os momentos que ela considerou mais importantes do julgamento.
Eu quero falar do competentíssimo voto do relator Alexandre de Moraes e do competentíssimo voto do ministro Flávio Dino e, obviamente, aguardaremos os outros votos. O voto de hoje do ministro Fux, ele se utiliza de uma nuvem jurídica para dar um voto político, que é o que ele está fazendo, porque ele está desrespeitando não só a Constituição, mas a própria legislação que nós aprovamos aqui. O crime é a tentativa de golpe, é a tentativa da abolição do Estado Democrático de Direito violenta, é a depredação do patrimônio público, é a organização criminosa. E ele não se utiliza da lei para garantir que politicamente ele esteja, na verdade, afinado com os argumentos da extrema-direita. É um voto que fragiliza a democracia e que se subjuga à pressão internacional. Mas a nossa expectativa é que, como a maioria do Supremo está coerente com a Constituição, a divergência é natural na democracia, mas eu faço questão de lamentar o conteúdo ilegal e inconstitucional do voto do ministro Fux. Lamentável que o ministro Supremo faça isso.
A maioria da primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus por 5 crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado.
Fatos e opiniões.
Os temas da pauta de votação nessa semana tiveram amplo apoio, mas alguns geraram mais discussão. Um deles foi o projeto que amplia a compra de alimentos da agricultura familiar para a merenda nas escolas. Esse projeto já havia sido votado na Câmara, que dessa vez avaliou emendas que os senadores fizeram ao texto aprovado pelos deputados. Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, falou a respeito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, do projeto e das mudanças que o Senado fez ao texto da Câmara.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele é ao mesmo tempo algo que contribui para a educação, mas ele garante segurança alimentar e promoção da saúde. E é exatamente por isso que esse projeto da deputada Luziane Lins e as emendas do Senado são tão importantes. Ao ampliar para 45% a aquisição da agricultura familiar, você tem alimentos mais saudáveis e você estimula a pequena produção agroecológica nos municípios, no interior do Brasil, e estimula a promoção da saúde a partir da escola, que está presente em cada canto do território nacional. É algo que é fundamental e deveria ter a aprovação unânime dessa Câmara dos Deputados para que a gente possa fazer deste programa não só o maior programa de segurança alimentar do mundo inteiro, que é o PNAE, mas também aquilo que vai ajudar, junto com o programa de aquisição de alimentos, os pequenos agricultores e a educação brasileira.
Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, disse não ver sentido nas modificações feitas pelos senadores.
Emenda 2. Ela retira a obrigatoriedade do prazo de validade dos produtos comprados. Da onde retirar a validade é positivo. Por quê? A validade é um instrumento criado para garantir que os produtos sejam entregues com um prazo longo, que não seja estragado. A gente não pode comprometer ou correr o risco de ser comprado produtos próximo de vencer. Aliás, nem vai se saber, porque não tem mais prazo. A emenda 3 é pior, ela aumenta de 30 para 45 a obrigatoriedade de compra para assentados da reforma agrária, comunidades tradicionais indígenas e grupos formais e informais de mulheres. Não fala da relação qualidade-preço. A lógica de mercado, ela faz com que o Estado, querendo atender bem as crianças, olhe a qualidade-preço. Se você obriga numa parcela maior comprar obrigatoriamente de uma determinada pessoa, ela não vai ter esforço de produzir a melhor qualidade com o melhor preço.
Foi aprovado o projeto que amplia a compra de alimentos da agricultura familiar para merenda nas escolas. O texto agora vai à sanção do presidente da República.
Fatos e opiniões.
Também gerou algum debate o projeto de lei do governo federal que cria a Fundação Caixa, que será vinculada à Caixa Econômica Federal. Eu separei dois discursos aqui para você ouvir os argumentos gerais a respeito do texto. Para Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, a fundação pode ser uma maneira de burlar regras orçamentárias.
A gente está criando aqui um orçamento secreto, fora do orçamento da União,
para o governo federal gastar bilhões de reais da Caixa, dinheiro esse que antes iria para o Orçamento Geral da União. Fora do arcabouço fiscal, fora das leis de responsabilidade fiscal, criando nova diretoria, presidente, vice-presidente, podendo receber salário acima do teto constitucional. Então a gente está criando uma estrutura em que as pessoas vão poder receber de salário de dinheiro público mais do que R$46 mil de remuneração para fazer parte dessa fundação. É justamente o que o Tribunal de Contas e o Supremo Tribunal Federal estão entendendo que é ilegal, que é inconstitucional.
O deputado Pedro Uczai, do PT de Santa Catarina, respondeu às críticas feitas ao projeto.
A Caixa Econômica Federal tem uma gestão eficiente, transparente e controlada pelos órgãos de fiscalização. Portanto, nós temos muito orgulho da história centenária da nossa Caixa Econômica Federal, como do Banco do Brasil, que tem sua fundação. Quando está se discutindo aqui a fundação, essa fundação vai ter conselho fiscal, gestão pública, controle dos órgãos de controle da União, vai ter transparência, gestão e governança. Não é possível imaginar que a Caixa Econômica, que vai destinar programas, projetos, como a Fundação Banco do Brasil, incentiva a economia solidária, incentiva políticas sociais. A Caixa tem uma marca muito mais forte que o Banco do Brasil.
Foi aprovado e segue ao Senado o projeto de lei do governo federal que cria a Fundação Caixa. Essa fundação será vinculada à Caixa Econômica Federal. É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais detalhes sobre todas as votações da semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.câmara.leg.br. Nada mais havendo a tratar. Termina aqui o Fatos e Opiniões dessa semana. A sonorização do programa é de Rafael Santos. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. É sempre ótimo ter você por aqui. Tudo de bom e até semana que vem.
Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.